Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? As chances eram mesmo contra você. Mas olha você aqui. Ok, obrigado. Obrigado pelo eu te amo. Você sabe, eu não gosto muito, eu amo a sua vida. Eu não sei quem criou essa frase. Eu acho eu te amo bíblico, saudável e claro. Eu amo a sua vida, parece coisa de gente que está cobiçando algo seu, né? Eu queria tanto a sua vida. Seu carro, sua casa. É igual o tal do beijo no coração, me dá uma angústia. Por que alguém daria um beijo no coração, no fígado, no rim, alguma coisa? É uma coisa estranha, não é? Mas obrigado pelo eu te amo, também amo você. E os irmãos são muito... Ok. Os irmãos hoje estão impossíveis. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado.
Esse é meu pastor!
Eu sou. Obrigado, irmão. Josier. Bom, eu gosto mesmo. Eu sou uma pessoa carente, eu sou assumido. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso, né? Odeio crítica, amo quando falam que me amam, né? Então, imagino que todo mundo é assim, mas tem gente que não assume, eu sou declarado. Aleluia, obrigado pelo carinho dos irmãos. Nós estamos nesses dias, nessa conferência, seria muito bom se conseguíssemos minimamente respeitar aí as regras de distanciamento. Hoje, muitos irmãos não sabiam, né, que teria a banda aqui dos bombeiros, e quando viram, né, um ônibus aqui da polícia militar parando na porta, já ficaram assustados. O que que nós fizemos? Então você sabe o que você fez. Mascarado. Você não usou a máscara. Então os irmãos ficam assustados, né? Eu não sabia que eles estavam vindo, na verdade, participar do culto com a gente. Aleluia por isso, mas nem por isso vamos deixar de tentar o máximo possível manter aí o distanciamento. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, alguém está com um livro que foi recebido na conferência? Aleluia, alguém pode me dar aqui para eu dar uma olhadinha? Alguém que está aqui perto? Pode ficar aqui, só quero olhar aqui a página e vou passar para você. Eu vou valorizar o nosso livro, então... O esboço que eu coloquei aqui no livro é o que eu vou pregar. Pelo menos hoje. E amanhã também. Porque eu só coloquei dois. Na página 17. Aleluia. Não sei se os irmãos viram esse livro. São as ministrações dos nossos pastores do conselho aqui. Colocaram aqui. E alguns não pregaram, não estão pregando o que ele mesmo colocou aqui. Porque a gente dá liberdade para ele no espírito, não é? De qualquer forma, você tem aqui um recurso para abençoar, obrigado, querida, para abençoar sua vida e o seu ministério. Então, eu queria falar hoje sobre a promessa de Deus para este novo ciclo, para este começo de, usando uma expressão tão comum, tão usada, para esse novo tempo, esse início de um novo ciclo. Estamos encerrando algo. Estamos finalizando algo. E alguém me disse hoje, e eu recomendo que você comece a meditar sobre isso, porque quanto mais você medita, mais coisas o Espírito vai nos instruindo. Então alguém já me falou hoje, acho que foi o pastor Mauro que me falou, que nesse terceiro ciclo nós realmente ministramos sobre a graça. E é verdade, tem 7 anos, na verdade 7 anos e meio, mas tem 7 anos que nós começamos a enfatizar esse assunto, o Evangelho da Justiça pela Fé, o Evangelho da Graça. 7 anos. Então, todo o nosso terceiro ciclo foi baseado nisso, foi sendo fundamentado na palavra do Evangelho da Graça. E agora vamos entrar no quarto ciclo. Eu digo para você, nesse quarto ciclo, nós vamos colher a vida de ressurreição. 7 anos falamos da obra consumada. Agora, hoje, eu quero começar para falar para você o que vem depois. O que o Espírito tem preparado nesse novo momento. Eu queria usar como instrução para nós hoje a vida de ressurreição. O Senhor Jesus ficou 3 anos e meio com seus discípulos. E ali ele instruiu, ensinou, andou com eles. E, por fim, foi morto, crucificado e ressuscitou. Quando o Senhor ressuscita, está começando um novo ciclo. Quando o Senhor ressuscita, está reiniciando algo. As coisas agora seriam diferentes. Então, eles estavam habituados a relacionar-se com Jesus de uma maneira. Agora seria de outra. Não é? Eles antes estavam habituados a pregar de uma maneira, a fazer o ministério e a obra de uma forma bem específica. Era de Deus, mas era para aquele outro ciclo. Mas agora vai começar um novo. É um novo tempo. Nesse novo tempo tem também uma nova obra, tem um desafio e tem também uma promessa de grande e abundante frutificação. Há também promessa de grande suprimento de Deus. Sobre o suprimento, quero falar para você amanhã uma palavra que o Espírito Santo falou comigo. Mas hoje eu quero falar sobre a promessa de frutificação abundante. Há algo muito maior que nos espera. Amém? Muito bem, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, o Evangelho de João narra que ele apareceu 4 vezes. Não é? Evangelho de João, sabemos que ele apareceu mais vezes do que isso, porque ele ficou 40 dias com seus discípulos, mas o Evangelho de João narra essas 4 vezes. Na primeira vez, ele apareceu para Maria, foi a primeira testemunha, a primeira que se encontrou com o Senhor. As outras 3 vezes, ele aparece para os seus discípulos. Eu quero dizer para você que o meu alvo é chegar na terceira vez, mas é impossível falar da terceira vez sem mencionar para você as 2 primeiras. Na primeira vez que o Senhor aparece para os seus discípulos, se quiser abrir a sua Bíblia, João capítulo 20, verso 19, a palavra do Senhor diz assim: ao cair da tarde naquele dia, aquele dia era domingo, o primeiro domingo, Jesus, o Senhor Jesus tinha ressuscitado ali bem cedinho, no final da madrugada, né? Ele ressuscitou, e naquele dia, naquele mesmo dia, era o primeiro dia da semana. Por que o primeiro dia da semana? Porque na Bíblia os números têm significado, têm sentido, ok? O 7 é da velha criação, o 7 significa algo completo e perfeito, mas o 7 era da velha criação, Deus criou todas as coisas da velha criação e descansou no 7º dia, mas na morte de Cristo e na sua ressurreição, Deus fez uma nova criação. Você hoje não faz parte mais daquela velha criação. Eu sei que a velha criação é bonita, a gente tem que preservar, é algo que a gente admira, mas olha para cá, Deus está olhando, hoje é para a nova criação. E essa nova criação agora, o número não é mais o 7, é o 8, porque nos fala de um recomeço. Na Bíblia, o número 8 é o número do recomeço. Por isso, domingo, ele é o primeiro, mas nesse caso é o 8º. E o Senhor Jesus só apareceu aos domingos. Por quê? Porque nada é por acaso na palavra de Deus. Porque ele está dizendo para os discípulos, passou uma era, passou uma aliança, passou um testamento, passou todo um tempo, agora é uma nova era, é uma nova criação, tudo é novo, então é um novo começo, domingo é o nosso dia. Então estou explicando para você, tem muitos irmãos que me mandam mensagem dizendo, pastor, foi os religiosos católicos, né, que baniram o sábado. Não, ninguém baniu o sábado continua aí firme, mas o sábado é da lei, o domingo é da nova aliança. Está me ouvindo? A lei passou. Ah, alguém me mandou uma mensagem esses dias, bem cedinho para mim. Cedinho mesmo, devia ser umas 5 da manhã. E ele falando, você é um inimigo da lei. Eu falei, não sou, imagina. A lei é de Deus. E ele escreveu, você está dizendo que a lei passou, que a lei não existe mais. Eu falei, não, a lei existe. Mas a lei, eu disse para ele, é como as estrelas do céu. Quando tem trevas, a lei aparece. Em todo lugar que tem trevas, a lei aparece. Mas o sol da justiça nasceu. Pergunto para você, quando o sol nasce, as estrelas continuam lá? Sim ou não? Durante o dia, tem estrela no céu? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Mas alguém vê? Não! Por quê? Porque nem interessa. Só nos interessa a luz do sol. Você está debaixo da luz do sol da justiça. As estrelas, a lua do Velho Testamento passou. Então o Senhor apareceu no primeiro e é o oitavo. O primeiro é o oitavo, porque é domingo. E as portas estavam trancadas. Ele apareceu com as portas trancadas. Por quê? Porque essa nova criação, o Cristo ressurreto, ele não se importa com paredes, né? Com distâncias, com portas. Então ele passa pela parede, ele passa pela porta. Esse é o nosso Deus. Mas você também vai ganhar um corpo desse brevemente, em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança. Não é só o crente vencedor, é todo crente. Todo crente vai ser glorificado. Uma versão melhor, né? 2.0 não. É uma versão extraordinária. As portas estavam trancadas e os discípulos estavam ali reunidos. E eles estavam com o que, meus irmãos? Medo. Medo. Todo recomeço dá medo. Dá medo. Onde é que a gente vai? Eu estou acostumado de um jeito. Estou acostumado a fazer desse jeito. Não, eles estavam com medo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam habituados a relacionar-se com o Senhor de uma maneira. Agora o Senhor apareceu ali para eles glorificados. E eles nem sabiam. Já sabiam que o Senhor tinha ressuscitado. Mas estavam com medo. Medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes. O que, que o Senhor disse, meus irmãos? Paz. Paz seja convosco. Essa é a palavra do Senhor para você no começo de qualquer coisa. Paz seja convosco. Paz aqui está em oposição ao medo. Ao medo. Por que que nós sentimos medo? Porque nós presumimos que na aflição, Deus não vai nos ajudar. E por que alguém imaginaria que Deus não o ajudaria no meio da aflição? Porque ele tem um conceito equivocado de que Deus só ajuda quem é bom. Deus só abençoa se ele tiver cumprido todas as regras. Se ele tiver falhas, a situação vai ficar difícil e Deus não vai poder fazer nada por ele, porque ele não merece. Aí quando a pessoa presume que ela se relaciona com Deus com base nesse merecimento, quando vem a iminência da dificuldade, a primeira coisa que ele tem é medo. E o Senhor fala o quê? Tenha paz. Paz seja com você. Quando ele ergue a mão, as suas mãos estão com as marcas dos cravos. Ele está dizendo, eu já venci. A morte foi vencida, o diabo foi derrotado, o pecado foi desfeito. Está aqui a prova, olha para mim, tenha paz em mim. Nós nos relacionamos agora com o Pai, com Deus, baseado no Filho. Não tem nada mais a ver conosco. Ele nos representa. Se o Filho é aceito, nós somos aceitos. Se o Filho é amado, nós somos amados. Se o Filho é justo, nós somos justos. Se o Filho é santo, nós somos santos. Tudo que diz respeito ao Filho agora diz respeito a nós. Aí quando vem a dificuldade agora, você não olha para si dizendo, será que eu estou qualificado? Será que Deus vai me ouvir? Não, Ele não vai te ouvir por causa de você. Ele não vai te abençoar por causa de você mesmo. Eu sei que Ele te ama tanto que Ele vai te abençoar por causa de Cristo. A pergunta nunca é se você merece ser abençoado. A pergunta é, Cristo merece? Cristo merece? Cristo está qualificado? Se ele está qualificado, eu vou receber, porque eu estou nele e ele está em mim. A minha vida está nele, eu sou membro do corpo dele e ao mesmo tempo a vida dele está dentro de mim. Ele é a minha natureza. Quando eu chego diante de Deus, ele me vê vestido de Cristo. Não pode rejeitar. Por isso o Senhor diz o quê? Paz. Paz seja convosco. paz seja convosco. Um irmão, um detrator, e fica muito nervoso às vezes as pessoas, porque eu estou em paz. E ele disse: ninguém pode sentir tanta paz, você está disfarçando. Você sabe uma coisa que eu louvo a Deus? Paz você não tem como disfarçar. Você pode até tentar. Você está em paz?
Sim.
Estou em paz. Você pode tentar. Mas qualquer um que lê algum minimamente linguagem corporal percebe: esse sujeito está morrendo de medo. Mas quando você está em paz, você está em paz. Eu quero dizer para você, tudo o que Deus faz, Ele só faz se houver paz. Sabia disso? Deus só ouve a sua oração se estiver em paz. Às vezes eu vou orar com a pessoa, ela está agitada, e eu falo: calma, calma, se você não se acalmar, não vai acontecer nada. É preciso ter paz. Sabe por quê? Porque a paz não é paz com os homens. Porque com homens você não tem como garantir ter paz. A paz é com Deus. Entendeu? A sua oração é ouvida porque você foi reconciliado. Você está em paz com Deus. Deus não é seu inimigo. Deus não é seu opositor. Não é seu adversário. Por isso você está em paz. Paz. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Firmados, amém? Eu estou firmado nessa graça, recebi a justiça de Cristo, agora eu vivo em paz. Paz é a primeira condição para entrar no novo tempo de Deus, a nova era de Deus, amém? A vontade de Deus é que você vai trabalhar em paz, ter o ministério em paz, pregar em paz, pregar cheio de alegria. Os membros da sua igreja têm que te ver sorrindo enquanto você prega. Sabe, a melhor coisa que tem é comer perto de alguém que come com a boca gostosa. Por isso que magro é um problema, porque ele come por favor. Entende? Ele come, parece que é assim, para agradar alguém. Eu gosto de andar perto de gente que pega comida e fala: mas está bom esse negócio. Entendeu? Esse é de Deus, ele desfruta. Aleluia! Mas não estou falando de comida natural, não. Eu estou falando de algo muito mais gostoso. Estou falando do pão que desceu do céu. E as pessoas às vezes, vêm e falam coisas para mim do tipo: a igreja Videira tem muita pregação. Alguém me disse essa semana que de outra igreja, e olha, se fosse pregado uma palavra que é pregada aqui domingo na minha igreja, seria 3, 4 domingos. É muita coisa. Como é que o povo daqui aguenta? Eu falei: não, eles não é questão de aguentar, é que eles foram acostumados numa dieta. Agora é o seguinte: se eu tirar, eles ficam com fome. Eles acostumaram a comer bem. Eles já sentam na mesa e fica dizendo: o que vai ter hoje? Não é maravilhoso? O que vai ter hoje? Isso é comer com a boca gostosa. Esse está em paz. Aleluia. A mesa é o lugar da paz. O Senhor vem e se coloca no meio deles. O Senhor, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Por que o Senhor mostrou? Porque só tem paz por causa dos cravos, por causa da lança, por causa do sangue derramado, por causa do preço que já foi pago. Tem paz porque não tem mais dívida, não tem débito no céu, não tem duplicata, não tem promissória, não tem dívida no seu nome. Ele está dizendo: está tudo pago. Paz, paz seja contigo, está tudo pago, né? E disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Quando a Bíblia repete as coisas, você precisa ficar atento, porque realmente é importante. E o Senhor Jesus cumprimentou duas vezes: paz. E depois ele fala de novo: paz, fique em paz, não ande ansioso por nada, por nada. Antigamente eu ficava ansioso para pregar, hoje nem isso, não fico. Ontem eu fui contar um pecado para você. Ontem nós tivemos o jantar dos supervisores e acabei indo dormir tarde. E acordei muito cedo. Acabou a reunião aqui, fui embora para minha casa, eram as 3 horas. Aí eu sentei na beira da cama e falei, o que, que eu faço? Eu vou orar ou eu vou dormir? O que, que você acha que eu escolhi? Não, não, cuidado com o julgamento. Eu sabia que você ia falar isso. Mas é verdade. Eu falei, eu vou dormir. Sabe por que eu vou dormir? Porque o Senhor descansou da sua obra e eu também descansei da minha. Não dormi muito não, mas dormi. Aí você fala, pastor, por que disso? Porque você não, Deus se agrada quando o filho não está ansioso por nada. Para mim estar com você aqui hoje é só alegria e glória. Por isso eu digo para você, paz seja com você. Encha o seu coração de paz. Vá orar em paz. Tenha um ministério em paz. Que o seu ministério seja baseado na paz e não na turbulência, no tumulto, na condenação, na acusação dos outros. Entende? Tem pastor que, quando ele sobe no púlpito, ele atormenta a sua alma. Entende? Atormenta. Não, não, que o seu ministério, e aqui eu estou falando para a maioria dos irmãos aqui, são pastores ou são esposa de pastor, né? Obrigado por ter vindo, por ter encarado esse momento, dificuldade de locomoção nesse país, e você está aqui. Presta atenção, o Senhor vai te dar um ministério cheio de paz. Amém. Onde tem paz é um imã espiritual. Está me ouvindo? As pessoas querem vir, porque depois que elas acabam de te ouvir, elas se enchem de paz também. Porque medo é contagioso. Quem está com medo, contagia o outro. Sabe, condenação, acusação é contagiosa. Quando você sente isso, você contamina o outro. Mas eu digo para você, a paz também no coração. Quando você abre a boca, ministra sobre os irmãos. É como o orvalho do céu, a graça de Deus, que traz refrigério para a alma. Passou uma semana. O Senhor voltou. E Tomé não estava no culto domingo passado. E os irmãos contaram para ele: Tomé, o Senhor Jesus apareceu. E foi assim, a gente estava aqui trancado com medo. Ele veio e tal. Tomé falou: não acredito, não acredito. Só acredito se eu mesmo ver e colocar a minha mão sobre as suas chagas. No domingo, você sabe, esse é o problema de faltar no culto. Qual que é o problema de faltar no culto? Presta atenção. Observa irmãos que vêm no culto com assiduidade e aquele que participa do culto eventualmente. Quem vem ao culto de vez em quando, ele é incrédulo. Ele é cheio de medos, angústias e dúvidas. E ele está sempre com um questionamento. Quem está aqui todo domingo, ele é cheio de fé. Cheio de ousadia. Ele sempre tem uma palavra de certeza para dar. Sabe por quê? Porque todo domingo a fé dele é alimentada. Mas o outro falta o domingo. Tomé faltou. Quem falta se torna como ele. E eu posso te falar em paz, porque eu não estou aqui falando hoje para os membros da minha igreja. Não é que eu não falo, eu falo para eles também. Entende? Eu estou dizendo para você falar para os membros da sua igreja. Eu tenho tido encaixe essa questão de participar do culto. Sabe por quê? Porque depois que você fica 9 meses sem ir ao culto no prédio, pode ser que você perca o costume. E isso é a estratégia do diabo. Que as pessoas percam o hábito. Porque muita coisa é hábito. E você fica muito tempo sem fazer, você perde aquele hábito e ganha outros. E os que você ganha normalmente não são bons. São ruins para você mesmo. Então o hábito tem que ser preservado a todo custo. Então acredite em mim, nós vamos voltar e precisamos de ensinar os irmãos a importância do reunir-se. Mas preste atenção, aqueles que pela internet estão participando todo domingo, eles estão loucos para voltar, porque vão se enchendo de fé. Mas aí, a Bíblia fala que 8 dias então se passaram, vamos lá, verso 26. Passados 8 dias, então que dia que é hoje novamente? Domingo. O Senhor aparece aos domingos, porque domingo é o dia que nós nos reunimos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, de novo, tudo fechado, entrou o Senhor Jesus, colocou no meio. Eu amo isso, tudo que diz respeito ao Senhor é sempre no meio. Preguei aqui domingo passado uma arca da aliança, a arca ficava no meio. Senhor foi crucificado no meio. Onde houver dois ou três reunidos, ele disse, ali eu estou no meio. Quando o Senhor Jesus, João, teve a visão do Senhor no trono, ele viu o Senhor no meio. O Senhor está sempre no meio. A alegria do Senhor é estar no nosso meio, aleluia. Misturado conosco. Não tem vergonha de nos chamar irmãos. E não tem vergonha de ser seu irmão. Amém? Isso é muito precioso. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, o que, que ele disse, meus irmãos? Paz, paz, shalom, paz, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, que vergonha, foi isso que ele disse? Se fosse eu diria, porque a gente é condenador, né? Gosta de condenar, é a chance que a gente tem. É a chance, na hora que você vê a chance, você fala, agora eu vou exortar esse cidadão. Mas o Senhor Jesus não é assim. Veio logo conversar com Tomé e falou o quê? O que você queria, Tomé? Colocar a mão? Pode colocar. Vem cá, põe a mão aqui. Põe a mão aqui do lado. O corpo é glorificado, mas eu deixei essas marcas aqui. Por causa de você, Tomé. Por causa de cada um. Porque mesmo na glória, na eternidade, você vai olhar. Porque essa aliança que nós temos, ela não é só uma nova aliança. É uma nova e eterna aliança, não vai ter outra, essa nunca vai passar. Ele se comprometeu a nunca ficar irado com você, nunca, 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 entendeu? Nunca o diabo te convença de que Deus está irado com você, porque nessa nova aliança ele não pode mais se irar com você. Ele pode te disciplinar, pode muita coisa, como o Senhor está fazendo com Tomé, ele está disciplinando, é uma disciplina. Mas olha quanto amor. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Quem é Jesus, meus irmãos? Senhor e? Senhor e? Quando você encontrar um testemunho de Jeová, você fala para ele. Fala, você é pior do que Tomé. Porque Tomé sabia que Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus, Tomé estaria pecando, falando isso. E o Senhor Jesus teria a obrigação de corrigi-lo, dizendo, não, Tomé, adora a Deus, eu não. O Senhor não o corrigiu, porque essa palavra é para nós. Ele é Senhor e é Deus. Como é que é isso? Não tem que explicar, Deus, apenas creia. É assim que é. Disse-lhe Jesus, por que viste, creste? Porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Por que o Senhor está dizendo isso aqui? Porque se o Senhor não tivesse dito isso, talvez hoje nós estaríamos sonhando estar no lugar de Tomé. Entendeu? Quem me dera ser como Tomé e tocar também nas mãos do Senhor. Quem me dera estar ali naquele dia e tocar do lado do Senhor. Tomé foi um privilegiado. Mas para que você não pense isso, o Senhor falou, Tomé, você é abençoado, mas sua bênção não é grande não. Vai ter gente mais abençoada do que você. Todos aqueles que não viram e mesmo assim creram. Eu não peguei, eu não toquei, mas eu creio. Então está aqui alguém que é mais bem-aventurado. Quantos são mais bem-aventurados? É isso que você é, mais bem-aventurado. Porque você creu, creu. A fé é a graça mais importante que você recebeu. A palavra graça, carisma ou carismata, nesse caso, como eu estou usando para você, a Bíblia fala que os dons são graças também. E a Bíblia fala que tem três coisas que vão permanecer. A fé, ou três coisas permanecem. Fé, esperança e amor. Paulo diz que o maior destes é o... Por que que o amor é o maior? Porque o amor é aquele que vai durar para a eternidade. Simplesmente por quê? Porque quando eu chegar na eternidade... A fé, ela vai deixar de ser o mais importante, porque eu vou ver. A esperança já terá se cumprido. Cumpriu-se a esperança. Cristo veio, voltamos para casa, não é? Estamos em Sião. Então a esperança se cumpriu, mas o amor permanece. Isso vai ser na glória. Mas hoje, nesse tempo da graça, a fé é o mais importante. Por quê? Porque você recebe tudo de Deus Não é porque por causa do amor, entendeu? Mas é por causa da sua fé. Grande é o seu amor. O Senhor não falou isso para ninguém. Grande é a sua paciência, esperança de cura. O Senhor não falou isso para ninguém. Tem muita gente que acha que as coisas são feitas pela paciência, né? Pela paciência tem o seu lugar. Mas o mais importante é a fé, querido. É a fé. Aproveite toda a ocasião para exercitar fé, para crescer em fé, para ter segurança quando você não vê, para ter convicção quando as evidências parecem contrárias. Quando todo mundo está dizendo algo, você está crendo no que Deus diz, e você diz isso em paz: eu creio, eu vou ver. E se você for decepcionado, você fala: impossível, Ele é fiel, eu creio, algo vai acontecer. Amém? Então não é um dom extraordinário de fé, é uma fé que foi dada a cada um de nós, e foi dada a você. Você não pode ter ministério sem fé, então você recebeu fé, porque você recebeu toda a ferramenta necessária para ser frutífero e abençoado no seu ministério. Então você já recebeu da parte de Deus, apenas exercita, usa aquilo que Deus tem te dado. Nesse novo tempo, o Senhor está ensinando, você precisa de paz. E em paz, você tem que exercer fé. Você precisa de ter a segurança da tranquilidade, da paz, mas também você precisa ser liberto dos sentidos naturais. Você não avalia mais as coisas baseadas em toque, em cheiro, no que você ouve, nem é na emoção que você sente. Entendeu? O Senhor Jesus está aqui. Alguém diz: ah, eu sinto. Aleluia. Mas ele não tá, essa não é a prova pela qual ele está aqui. A prova que ele está aqui é porque está escrito: eis que estou convosco, que dia? Todos os dias. Ou mais, ele disse: todas as vezes que tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós somos mais do que dois ou três aqui? Estamos aqui no nome dele? Então ele está aqui. Então essa questão de fé. Eu não preciso sentir, mas eu adoro sentir. É maravilhoso sentir. Não é? Mas não viva por ele, porque tem dia que você não vai sentir. E nos dias que você não estiver sentindo, Deus continua o mesmo, e a sua palavra permanece a mesma, e você pode perseverar avançando do mesmo jeito. Mas aí vem a terceira semana, essa eu quero me deter um pouquinho mais com você, amém? Capítulo 21, verso 1. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E os outros disseram: também nós vamos contigo. Isso mostra por que o Senhor colocou Pedro à frente. Pedro é líder. Pedro não manda ninguém pescar, ele só fala: eu vou. E quando ele fala: eu vou, todo mundo fala: nós vamos também. Entende? Isso mostra que a nossa liderança não é baseada em algum tipo de mandar fazer, em algum tipo de ordem. É simplesmente: nós vamos à frente. Nós vamos caminhando à frente e vamos dizendo: eu vou fazer isso, se quiser fazer, faça comigo. Né? E frequentemente você vai ver a pessoa dizendo: eu também quero, vou pregar também, vou multiplicar também, vou fazer jejum também, vou orar também. Naquele dia eles disseram: vamos pescar junto com você. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Precisamos enfatizar aqui, eles estão no início de um novo ciclo. E nesse início de um novo ciclo, eles estão meio sem clareza do que fazer. Então, a nossa tendência nesses momentos é voltar a alguma coisa do passado. Então, eles eram pescadores. De repente, as coisas todas mudaram.
E eles não estão ainda lidando, sabendo lidar direito. Então eles ficaram desencorajados. Você está vendo os discípulos aqui? Desencorajados. E eles, a tendência deles no desencorajamento é: vamos pescar, né? Vamos fazer o que a gente já sabe. Vamos voltar a fazer o que a gente está habituado a fazer. Mas o Senhor não vai permitir isso. Vocês estão entrando num novo ciclo. Você não vai retornar para coisa alguma. Aí você fala: pastor, eu nem sei do que eu estou saindo. Porque saindo é Pedro tentando pescar. Mas daqui a pouco você vai ver a abundância de fruto vindo sobre você. Eu não estou falando isso como uma frase de efeito, não. Apenas aplica fé no seu coração. Nesse novo tempo haverá uma frutificação sobrenatural. Eles eram pescadores, o Senhor fez deles pescadores, mas eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Não é que eles eram incompetentes, não, eles eram pescadores profissionais. O Mar da Galileia, ou de Tiberíades, como é chamado aqui, é o mesmo, não é grande. É 17 quilômetros por 14, não é muito grande. Eles conheciam cada pedacinho, eles sabiam onde os peixes dormiam, eles sabiam onde pescar cada hora. No entanto, naquela noite eles se esforçaram, fizeram tudo o que sabiam e não pegaram nada. Pode ser a história hoje do seu ministério. Pode ser que você, depois de ouvir o vídeo que eu contei aqui do batismo, você esteja aí na sua cadeira pensando: meu Deus, será que eu sou parte disso? Não peguei nada. Todo mundo está pescando, eu trabalhei, me cansei tanto e não peguei nada. Pode ser que você está aqui, você não é pastor, mas o seu negócio está com muita dificuldade, você tem trabalhado e também não tem visto resultado. As coisas não têm acontecido. Entende? A pergunta que as pessoas fazem normalmente nessa hora é: o que que é, pastor? Explica para a gente qual é a causa, qual é o problema. Então, você observa que o texto não faz questão de nos explicar a causa de coisa alguma. Deus não está muito preocupado com a causa do problema. O Senhor sempre vem nos dar a solução. Eu gosto muito de João 9, quando os discípulos veem um cego na beira do caminho e vão questionar o Senhor: Senhor, qual que é a causa disso? Eu não consegui me entender. É maldição? Foi o pai e a mãe que pecou? Ele mesmo pecou? É pecado ou não é? Foi, o que aconteceu? Explica para a gente a causa. Mas o Senhor nunca se prende a causas, porque não importa mais a causa, seja que causa for, seja que origem for, o Senhor já venceu. Não importa mais. Não importa mais qual vai ser o diagnóstico, a origem, se foi herdado, se é genético, se é congênito, se é contaminoso, se é isso. Não importa mais a causa. O que importa agora é que já tem a solução. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso está aqui para que se manifeste nele glória de Deus. Você não pescou nada, vai manifestar a glória de Deus na sua vida. Quando você pegar, não vai ser porque você é habilidoso, mas vai ser porque o Senhor manifestou poderosamente na sua vida. Qual a solução que o Senhor fala? O Senhor diz para ele: lança a rede. Lança a rede à direita do barco. Lança a rede à direita do barco. O que significa o lado direito? O lado direito é o lado da justiça. O lado direito é o lado do favor. O lado direito é o lado do poder. A destra de Deus sempre está associada com isso, com justiça. Vamos ler dois versículos? Lá em Isaías 41, verso 10, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha, o quê, meus irmãos? Destra é o quê? Direita. E a direita simboliza o quê? Fidelidade. A destra de Deus é fiel. Não quer dizer que a esquerda não seja, tá bom? Deus é fiel completamente. Apenas ele escolheu a destra para representar, para simbolizar, ok? O lado direito simboliza na Bíblia, tá bom? Não aplica política. Estou vendo a carinha de alguns já pensando aí em política. Não estou falando de política aqui. Tá certo? Estou falando da palavra de Deus. O lado direito é o lado da justiça de Deus. Salmo 48, verso 10, diz assim: com o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de quê, meus irmãos? Justiça. Muito bem. Qual é a justiça do Novo Testamento? Cristo. Entendeu? Quando você pensa em justiça aqui, não fica pensando num juiz sentado dando o veredito a respeito de um crime. Não. Quando você lê agora a justiça baseada na nova aliança, é o seguinte: toda a justiça de Deus já foi cumprida em Cristo. Cristo cumpriu todas as condições de Deus. Ele sofreu toda a punição necessária. Todo o pecado foi punido na cruz. Porque já foi punido. O juiz agora é justo em declarar você inocente. É isso que você é hoje, justificado. Então o lado direito é o lado da justiça. E você está do lado certo. Você hoje é justo. Mas a sua justiça não é baseada na sua própria obediência, no quanto você cumpre os mandamentos, não. A sua justiça agora você recebeu ela pela fé. Porque a obediência agora é a obediência da fé. Essa justiça que você recebeu agora qualifica você para receber toda a bênção de Deus. Está me ouvindo? Você precisa exercer o seu ministério baseado nisso. A sua oração é simples, desse jeito: Senhor Jesus, eu estou aqui não confiado em nenhum merecimento meu. Estou aqui porque eu sou justiça de Deus em Cristo. E eu vim aqui dizer para o Senhor que eu creio por isso. Creio por isso. Não tem motivo, Deus não vai dizer não para você, sabe por quê? Tantas quantas são as suas promessas, tantas tem nelas o sim. Deus não diz não, Deus diz sim quando é a sua promessa. Se não é promessa, eu não falo nada, mas se está escrito, é sim. É sim, está me ouvindo? Deus tem interesse de suprir você, é sim. Ele vai suprir você todo dia, não duvide, é sim. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, você vai casar, a promessa é sim. Ah, você não tem filho, você quer ter filho? Deus vai fazer você fecundo, a promessa é sim. Ah, pastor, eu queria tanto um prédio também lá para minha igreja. A resposta de Deus é sim. Está me ouvindo? É sim. Mas pastor, eu não entendo por que que ainda não aconteceu. Olha você de novo preocupado com a causa. Esquece a causa, fica só com a solução. Lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado direito. Quando isso acontecer, haverá abundante frutificação. Vai pegar muito peixe. Verso 7. Aquele discípulo, capítulo 21, verso 7, João 21, 7, vamos continuar lendo. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Olha como é que João se identifica. Foi João que escreveu, mas ele não fala João, eu, João, não. Ele diz: aquele discípulo a quem Jesus amava. Olha para cá, eu preciso explicar para você um pontinho aqui, que eventualmente eu ouço irmãos dizendo. Ok? Jesus nunca disse que amava João mais do que os outros. Isso não está escrito na Bíblia. Quem diz que Jesus o amava não é Jesus. Quem diz é João. Ok? Porque João sabia, cria e vivia dessa maneira. Ele me ama. Agora eu pergunto para você: ele amava a todos, sim ou não? Sim, mas nem todos viviam esse amor. Nem todos criam que eram amados. Quando você sabe que é amado, abençoado e favorecido, e isso não é só slogan para colocar em cima do perfil do seu Instagram, mas você realmente vive, e quando a circunstância vem, você sabe: eu sou amado. As circunstâncias não me definem o amor de Deus. O amor dele já foi definido por mim. Eu sou amado. Eu não entendo o que está acontecendo, mas vai cooperar para o meu bem. Deus está planejando coisas boas por mim. Ele trabalha nos bastidores. Eu não estou vendo ele trabalhando. Ele está lá atrás nos bastidores. Mas eu sei que logo, logo a cortina vai abrir e eu vou entender o que ele está fazendo. Por quê? Porque eu sei que eu sou amado. Por isso eu sou abençoado. Agora, quem sabe que é amado é sempre mais sensível à presença do amado. Quem sabe que é amado, Ficou parecendo meio português truncado, mas vou repetir. Quem sabe que é amado é sempre mais sensível quando o amado aparece. Quem é o primeiro a perceber que é Jesus que está na praia? João. Pastor, mas ele não ama todos? Ama. Mas os discípulos não estão todos na mesma proximidade do Senhor. Porque a proximidade não depende dele, depende de você. É você que decide estar perto. É você que quer se aproximar. É você que reclina a cabeça no peito do Senhor. Então, a Bíblia fala que Jesus tinha os 70, tinha os 12, tinha 3, Pedro, Tiago e João. E desses 3 tinha um, João. Eu não sei quem você quer ser. Mas eu quero estar o mais perto possível. Perto, proximidade, porque isso é sensibilidade. Então ele diz para Pedro, é o Senhor. Você sabe, João foi o único que ficou sabendo quem iria trair Jesus. É o Senhor, fala, um de vocês vai me trair. Pedro estava de um lado, ele faz um sinal para João, pergunta para ele. Por que que Pedro mesmo pergunta? Estava na mesa. Pergunta para ele quem é. João cochicha e fala, Senhor, quem é? E o Senhor fala para João. O Senhor fala para João. João não repete. Ele foi o único que ficou sabendo. Há certas coisas que só você vai ficar sabendo. Há certas coisas que você sabe. Você sabe. Porque o seu coração foi conquistado por ele. Ele diz, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei aqui alguns peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Uma coisa importante frisar para você aqui nesse texto. A Bíblia fala que quando o Senhor disse, lança a rede do lado direito, a rede se encheu de 153 grandes peixes. Tem algumas traduções que dizem que foram 153 tipos de peixes. Aí você tem um milagre maior ainda. 153 peixes, aqueles 6 discípulos, 6, não deram conta de arrastar. E com muita dificuldade, arrastaram até perto. Mas a Bíblia fala que Pedro, que tinha pulado na água e nadado em direção a Jesus, ele estava na praia, ele volta e ele sozinho arrasta a rede inteira. Será que é porque Pedro era mais fortão do que os outros? Eu vou dizer para você, nesse novo tempo, o Senhor vai te capacitar sobrenaturalmente. Haverá capacitação sobrenatural. O Senhor estava ali na praia fazendo o café da manhã. Eu considero isso profético. Eu amo profecia. Eu considero isso profético. Presta atenção. Hoje nós participamos da ceia. Eu não sei, muitos irmãos não têm noção do que significa a palavra ceia. E ele pensa que ceia é sinônimo de janta. Não é. Antigamente, tinha o café da manhã, tinha o almoço, tinha o lanche, depois tinha a janta, e tarde da noite, antes de dormir, ainda tinha a ceia. A ceia era a última refeição. Com o passar dos anos, isso foi diminuindo, cada vez mais, ao ponto que hoje tem gente que tem jantar, janta. Mas presta atenção, a ceia nos fala de uma refeição noturna. O Senhor Jesus disse para nós participarmos da sua mesa, que hoje é uma ceia, porque nós estamos de noite. Está me ouvindo? Está escuro lá fora, já passamos da meia-noite, e já se pode ver a estrela da manhã aparecendo no horizonte. Quando a estrela da manhã vier, o dia vai nascer. Aí a nossa primeira refeição na glória não vai ser mais uma ceia, vai ser um café da manhã. Ele vai estar, hoje ele está aqui na beira da praia. Naquele dia, a mesa vai estar colocada. O café da manhã do céu está chegando para você. Muita gente não dá valor, café da manhã não dá poesia, não é verdade? Café da manhã não cabe muito em corinho para a gente cantar. Ceia é mais romântico, é mais solene, né? Você se veste melhor para participar de uma ceia. Mas o que está vindo por aí é durante o dia. A noite vai passar. A estrela da manhã já está apontando no horizonte. Quando dizem amém. Aleluia! Eu não quero falar de profecia hoje. Mas é muito importante que você nunca perca essa perspectiva. O Senhor Jesus está na praia. E a Bíblia fala que os discípulos, volta o verso 10, por favor. A Bíblia fala que disse-lhe Jesus para trazer alguns dos peixes. No entanto, quando o Senhor manda trazer, mas o Senhor não usou. Porque a Bíblia fala que quando eles chegaram, já tinha pão e já tinha peixe em cima da brasa. Eu sei que na sua Bíblia aparece no plural peixes, mas no original não é. No original é um pão pequeno e um peixe pequeno. É o que eles veem em cima da brasa. O Senhor já tinha preparado tudo para eles. E no entanto, a Bíblia fala que o Senhor não usou nenhum dos 153. Porque o Senhor não vai usar você para sustentar a obra dele. Ele não precisa usar a sua energia, a sua habilidade, nada seu para sustentar a obra que é dele. Ele está edificando a sua igreja. Esse negócio de burnout, esse negócio de que estou sendo consumido pela obra, né? Essa visão acabou comigo, isso é coisa do tempo de Moisés, você já saiu de lá. Hoje a obra de Deus é alimento para você. Jesus disse lá em João capítulo 4, uma comida tenho para comer que vocês não entendem. E a comida que eu tenho é fazer a vontade de Deus. Está me ouvindo? A Bíblia fala que tudo muda. A Bíblia fala, você sabe, Josué e Caleb, quando eles vêm fazer o relatório da terra, eles falam, tem muitos inimigos lá mesmo. Mas vocês não têm que ter medo, porque como pão os devoraremos. Isso significa que até as suas lutas são alimento para você. De vez em quando eu ouço o pastor dizendo, lá onde eu estou tem luta demais, lá tem opressão demais, lá tem muito demônio, é o gigante, a potestade, não sei o quê. Eu falo, coma como pão. Se o negócio lá é grande, a comida vai ser farta. Quanto mais inimigo se levanta, mais pão você recebe. É a promessa de Deus. Está me ouvindo? Isso é despojo do Senhor. Mas o Senhor também está dizendo aqui que Ele já fez a comida. E aqui nós temos, isso não está registrado em livro nenhum, é só minha opinião, é só o que eu mesmo penso. Aqui nós temos um milagre de multiplicação do pão novamente. Um pequeno peixe e um pequeno pão alimentou os 7, talvez o Senhor Jesus. Por quê? Porque a provisão de Deus sempre é para ser multiplicada. Havia multiplicação antes, mas nesse novo tempo continuará havendo multiplicação. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Mas aí eles pegaram 153 grandes peixes. Aleluia. Olha o verso 13. Eu falei para você que está no plural, mas na verdade não está. Veio, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. O peixe. Bom, 153 grandes peixes. Essa é a promessa profética de Deus para um novo ciclo, para esse novo tempo. Na vida de ressurreição, a promessa é de frutificação. Não tenha vergonha de contar as bênçãos, como diz aquele hino. Conta as bênçãos, dize-as de uma vez. Não é? Conhece esse hino? Eu falei para você hoje de manhã que quando canta um hino, eu fico meio... Hoje aqui foi demais, não é? Você cantar... Ninguém detém. É porque é imparável, por isso que ninguém detém, né? É um trem sem freio, ninguém segura, né? É um corinho maravilhoso, né? Então o hino diz, conta as bênçãos, não tenha vergonha de contar. Alguém contou e falou, tem 153. Alguém contou, foram quase 15 mil pessoas que se batizaram. Ah não, vocês da videira, vocês contam tudo. Não é só na videira não, João também gostava. Nós somos do tipo de João. Lucas, então, nem se fala. Lucas é o apóstolo dos números. Ele era médico, mas conta tudo para a gente. Conta quantos tinha, quantos tu tinha, quem faltou, o que aconteceu. Presta atenção, não tenha vergonha de contar as bênçãos. Eu estou numa fase da minha vida que eu ando em intimidade de contar a bênção, mas vou vencer ela em nome de Jesus. Porque bênção é o que não falta na nossa vida. Não falta na sua vida também. O que significa esse 153? Na Bíblia, números têm significado. Está me ouvindo? Não é que o número em si tem algum poder. Não. Os números têm uma mensagem que confirma a mensagem, que é uma ilustração bela da mensagem que está escrita claramente. Então, quando eu digo para você o significado de um número, não estou dizendo que ele tem algum poder mágico. Isso aí é numerologia, nova era. Não, nós não andamos nisso. Mas a Bíblia tem sim números, e na Bíblia os números têm sim significado. Mas são significados bíblicos, tá bom? Então, o número 1 na Bíblia é unidade. É o número do Deus único, é um, indivisível, um, único. 2 significa comunhão, não é? 3 aponta para o Deus triuno, mas também pode falar de ressurreição, porque foi ao terceiro dia. 4 é o número da criação, 4 são os pontos cardeais. 5 é o número da graça, mas também é o número da graça que Deus nos dá. Nós temos responsabilidade, são 5 dedos em cada mão. 6 é o número do homem. Por isso o anticristo é 666, porque ele é completamente do homem, é homem em excesso, homem natural. 7 é o número da perfeição, 8 é o novo começo, 9 é o número do dom, dos dons e dos frutos do Espírito, 10 é a plenitude humana. Os outros números são derivados desses, senão vou te dar um estudo de números. Mas o número que está diante de nós aqui é 153. O que significa 153? Então, alguém, isso não foi eu que fiz, isso foi um padre católico que fez isso, muitos anos atrás, um século atrás, e ele descobriu uma coisa interessante na matemática, que são os triangulares dos números. Então, o triangular de um número é o seguinte, é quando você vai somando os antecedentes até chegar nele. Então, por exemplo, você quer saber o triangular de 5, aí você soma 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, não é? Então, 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, 15 é o triangular de 5. Qual que é o triangular de 153? 17. 17. Se você for somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar em 17, o resultado do somatório é 153. Pastor, por que que isso é importante? Porque 17, aí fica mais fácil de saber o significado na Bíblia. Na Bíblia, 17 significa um número da vitória completa. Da vitória perfeita. Por isso está registrado na Bíblia. Ok? Nesse novo tempo, vitória perfeita, colheita perfeita, bênção completa sobre a sua vida. O que que tem de 17 na Bíblia? Por que que eu estou dizendo isso? Eu coloquei para você algumas provas aqui, rapidamente. Primeira prova, Arca de Noé. A Bíblia fala que a Arca de Noé pousou, está lá em Gênesis 8, verso 4. Ela pousou no dia 17 do sétimo mês. Dia 17 do sétimo mês. Aí você fala, o que que isso tem a ver, pastor? Sim, aparece o 17 aqui. O que que teve de importante o dia 17? Então, eu não sei se você sabe, vou contar para você, né? Eu dou aula de Velho Testamento. O dia da Páscoa, sabe qual é o dia da Páscoa? É o dia 14 do sétimo mês. Todo ano, no 14º dia do sétimo mês, do calendário lá deles, eles comemoram a Páscoa. Sabe que dia que o Senhor Jesus morreu? Sabe que dia foi? Dia da Páscoa, ele era o Cordeiro Perfeito, então ele morreu no dia 14 do sétimo mês. Que dia que ele ressuscitou? 3 dias depois. Que dia que foi então? 17 do sétimo mês, porque é a vitória perfeita. A Arca da Aliança, perdão, a Arca de Noé nesse caso, aponta para Cristo. Ele passou pela morte do dilúvio e saiu do outro lado ressurreto no dia certo. Deus é um Deus de datas também. As coisas acontecem na data certa. Jesus tinha que morrer no dia 14. Ressuscitou no dia 17. E a arca pousou no monte Ararat. Arar, em hebraico, significa maldição. Se você tem a Bíblia que eu uso, e muitos aqui têm no celular, quiser olhar o significado de Ararat, significa maldição removida. Arar é maldição, mas a arca, na perfeita vitória, ela vai pousar em cima do monte e vai declarar: a maldição foi removida. Não há maldição para você. Porque 17 é o número da vitória perfeita. Quantos dizem amém? É preciosa a palavra de Deus. Jeremias, um profeta maravilhoso. Talvez você não saiba disso, vou contar para você. No livro de Jeremias, Jeremias fala de 17 orações que ele fez. Por que que foram 17 orações? Porque 17 é o número da perfeita vitória. Mas o mais interessante é a última delas. É a 17ª oração que ele faz. Está em Jeremias 32, verso 9. Diz assim: comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Ananel, Hananel, né, no hebraico, significa o quê? Graça de Deus. Hana, graça, é o Deus. Hananel é graça de Deus. O lugar que ele comprou, o campo que ele comprou, chamava-se Anatote. A palavra Anatote em hebraico literalmente significa resposta de oração. E ele comprou por 17 ciclos de prata. Traduzindo, a graça de Deus traz resposta à nossa oração e manifesta vitória completa. Vê como a Bíblia é um livro perfeito? Você sabe lá em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, aparece listada lá as nações que estavam lá naquele dia. E que os apóstolos falavam em línguas. Sabe quantas nações são listadas lá? 17. Sabe por quê? Porque aqueles 153 peixes não representam só 153. Representam as nações que serão colhidas para a glória de Deus. A perfeita vitória vai alcançar as nações todas, do mundo inteiro. Por isso é 153. Nós estamos em 30. Mas o Senhor vai fazer coisas maiores através de nós. Coisas maiores vão acontecer. Por que que 17 é o número da vitória? Lá em Romanos 8, Romanos 8, verso 35, Paulo lista sobre o que nós temos vitória. Vamos ver a lista que Paulo coloca? Eu vou falando o número e você lê qual é a bênção. Vamos lá, na sua Bíblia? Olha o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele dá uma pausa, aí ele fala como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. É a perfeita vitória por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nem qualquer outra criatura. Pode acrescentar o que você quiser. Você tem na sua mão um livro perfeito. A Bíblia é um livro perfeito. Não se envergonhe da palavra de Deus. Você estuda aquilo que existe mais perfeito na terra, porque foi feito pelo dedo de Deus. E esse livro, e essa palavra está garantindo para você que se você lançar a rede do lado direito, nós vamos colher perfeita vitória. Há suprimento guardado para cada um de nós. Eu quero declarar, a partir de agora, você está iniciando esse novo ciclo, é o quarto ciclo. Se até aqui você frutificou de uma maneira, agora será sobrenatural. Se até aqui você foi suprido, agora terá um suprimento extranormal, extraordinário. Deus vai confirmar a palavra do Evangelho, a palavra que você vai pregar. Ele vai fazer isso com milagres, vai fazer isso com salvação, com multiplicação de pães, com multiplicação de recursos, suprimento. Milagres do céu estão destinados sobre nós. Quantos creem que eu estou dizendo é de Deus? Fique em pé onde você está. Aleluia. Estende a sua mão para o céu nessa hora. Aleluia, nesse novo tempo, perfeita vitória foi reservada para você, suprimento do céu. Por isso você pode agora profetizar, apenas erguer a sua voz e dizer: eu recebo em nome de Jesus. Durante alguns minutos, apenas deixe seu coração se alegrar, porque a fé traz alegria. Quando você está em paz e cheio de fé, você é cheio também do descanso da alegria. Profetiza, abre a sua boca, fale em fé. Fale em fé o que você quer ver. Fale em fé o que vai ser esse novo tempo, esse novo ciclo. Glória de Deus.
Vai profetizando, levanta suas mãos com ousadia. Há um ambiente de muita fé.